Ah, eu é seletivo.
E eu mesmo tinha dito um trabalho
que ok. Então, relativamente ao. Ah, vocês agora estão interessados. Vocês viram os documentos no ponto 5? Portanto, aquilo no fundo é uma coisa que nós chegámos a falar, que era das pessoas escreverem à mão no consentimento informado a declaração. E portanto, aquilo é aceitável como manifestação de vontade. A pessoa. Claro. Ah, exatamente. Confirmação das assinaturas foram feitas na altura. Pois, tudo bem. Sim, exatamente. Pronto. O ponto 5 está decidido.
Está manuscrito, não está solicitado.
Não, exatamente, está manuscrito. Não falta a Carla, que foi à casa de banho.
É uma manifestação
em equipe de vontade. Pronto. Na sala ao lado, pois. Acabámos de decidir o ponto 5. Visto os documentos, é uma declaração manuscrita no consentimento informado e assinada pelas pessoas. Como é rápido, aviávamos já isto. Portanto, visto o documento. Eles agora estão aqui a. Mas, portanto, é isso. O casal assinou no. Aliás, o homem assinou no. Não, é o casal, tem as duas assinaturas. Tem as duas assinaturas, já não me lembro. É do senhor, pois. Não, é isso, foi o que. Mas. Pronto. É dele. Portanto, é manuscrito, está assinado. É na altura, portanto, andou. Então. Isto aqui do ponto 6 também. A coisa é assim. Carla, nas costas do povo decidimos o ponto 5. Viu o documento? Aquilo é o homem assinou. Portanto, exato, portanto, aceita-se como declaração de vontade. Aqui, no ponto 6, a entidade reguladora de saúde. Portanto, vem em tom moderado, que também acho que é bom. Aqui a grande questão é que aquilo são N dados, aquilo vai dar uma trabalheira do caneco para responder. Mas pelo menos há uma coisa, os centros já ficaram livres daquela coisa. Portanto, não precisam de agradecer.
Eu não sei, se vocês receberam depois uma carta da ERTS, eu recebi em Santa Maria, a dizer que, dada, enfim, este quiproquó, até se decidir, até prova em contrário, ficávamos libertos da obrigação de responder, de cumprir aquele prazo. Portanto, enfim. Não sei o que é que os centros privados receberam, porque nos centros públicos aquilo pedia uma série de informações, mas era quase listas de espera e depois números de ciclos feitos, etc, etc, etc. Eu fiquei. Eu não sei, pá.
Aos centros privados, não tem sentido. Essa coisa dos tempos de espera e não sei o que mais, aquilo foi uma cartilha para toda a gente. Quer dizer, e aquilo dá um trabalho imenso. Quer dizer, também não é esta malta, quer dizer, um indivíduo já paga e paga bem para a IRS. Ok, espero que seja para alguma coisa útil. E de facto é. Agora, eles precisam de elementos. Perguntem, então, em termos concretos, tempos de espera. Perguntem aos hospitais, tempos de espera. E em termos de ciclos, etc. Perguntem à entidade reguladora que tem esses elementos todos.
Vocês leram o ofício?
Que é isto? Vocês leram o ofício que estava no Dropbox? Eles são moderados, portanto, eles continuam a dizer que precisam dos dados e tal, e não sei o que mais, por causa de um estudo, e dizem que o estudo é baseado num artigo do estatuto deles. Portanto, eles de facto têm direito a fazer estudos. Isso aí não. Pois, não disputo isso. Só que. Para já aquilo dá um trabalhão para dar aquela resposta. Isso é a primeira, em termos objetivos. Depois, em termos assim mais abstratos, Eu não sei se não seria de dizer que nós estamos a, de facto a pensar, ou melhor, que nós vamos, não é? Vamos a pensar, vamos propor alterações no sentido de facto clarificar que eles não vão ter nada a ver com o PMA e que, portanto, até essa questão está resolvida pelo legislador, que é a única entidade que pode, que será preferível eles esperarem um bocadinho. Portanto, porque houve, basicamente, desculpem lá que vos diga, mas aquilo é, os tipos querem mostrar serviço à conta dos outros.
Porquê que a gente não sugere que eles dirijam ao Conselho as perguntas que eles querem saber? Sim, mas não dirigiram de uma forma muito objetiva? Mas eu acho que era muito vago o que eles nos dirigiram, não era? Não eram? Não?
Tinha ideia? Isto é uma coisa que eles têm feito desde a Direção-Geral.
Eles começaram por perguntar à Direção-Geral. Isto tudo perguntaram. Depois perguntaram ao Conselho, que também disse que sim. E a Direção-Geral, pelos vistos, não respondeu.
Não, a Direção-Geral mandou-nos, portanto, pediu as informações. Eles mandaram à Direção-Geral e a Direção-Geral mandou para nós. E eu disse, a gente depois responde.
Não foi o mesmo.
O primeiro ofício que eu recebi foi do Francisco Jorge.
Ah, mas foi a pedir dados para responder e, portanto, não responderam. Depois eles pediram para cá. E agora foram a quem? Hipoteticamente é o mais fraco e não pode dizer que não e tem 15 dias para responder, mas nenhum tinha prazo.
Mas que agora já recuaram, pronto, vieram que realmente não vão.
Isto é estranho, porque como centro público, além dos dados que são pedidos e que o Conselho detém, todas as outras informações, tempos de espera disto e daquilo, nós obrigatoriamente temos que fornecer à CSS. Portanto, era perguntarem à CSS o que é que se passa nos hospitais públicos. Portanto, isto, e quererem saber a entidade reguladora fazer um estudo da acessibilidade em centros privados, é um bocadinho bizarro, mas enfim, mas eles têm direitos legais. Agora, é melhor a gente vincar que a PMA é nossa. Pois, eu sei, eles têm direitos legais a fazer perguntas, mas era melhor acentuar que a PMA, se calhar, é de uma área circunscrita.
E é quer dizer, para já as perguntas têm que ser bem feitas e depois, quer dizer, isto é um trabalho imenso. Quer dizer, nós por acaso temos o nosso programa informático. Mas, exatamente, não tem sentido nenhum. Isto é. Portanto, a resposta e sobretudo havendo uma estrutura reguladora que concentra os elementos que entende como fundamentais daquilo que se passa e que decorre nos centros PMA, essa tem que ser a grande fonte. Se o Carlos da por cima diz que a CSS tem os tempos de espera, etc., isto é o paradigma do excesso de estruturas que existem numa determinada atividade, neste caso a atividade médica em geral e aqui particularmente.
E seja entre os relatórios, aqueles relatórios. Foram necessários gigabytes de informação que eles ainda devem estar agora a tentar transferir as primeiras.
Então, é assim, aquelas perguntas que são da. Oh, Ana Rita, você sabe quais, você sabe quais são as coisas que estão na RS? Sim, não, qual é na SSS?
É a gestão das questões.
Então, oh, Carlos, diz-me quais são as perguntas que a SSS pode responder.
No meu centro tem o tempo de espera, não tem por idades dos doentes, que eu sei lá, antes de eles serem feitos. Sim, mas há outras, como por exemplo, olha a pergunta. A pergunta 7. Oh, Filipe, ande lá.
Nós temos parcialmente as outras questões que poderão ser respondidas.
A hora da resposta que eu queria dar era esta. Quanto aos pontos tal, 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 tal e tal, vá à CSS. Quanto ao mais, portanto, nós vamos propor esta alteração legislativa e, portanto, até que a questão esteja resolvida, solicitemos que aguardem o vosso estudo. Porque nessa alteração o que nós vamos dizer é que queremos excluí-los da PMA.
Não,
vai. Eu sou adepto da transparência. Eu não tenho, pá, se o poder político decidir outra coisa, eles têm legitimidade para decidir. Então, pronto, isso aí será outra coisa. Agora, eu não gosto de fazer as coisas às escondidas. Portanto, é assim. E, portanto, e até que o poder político decida, portanto, sugiro que parem uma coisa. Mas, num gesto de boa vontade, tomem lá o relatório dos últimos 5 anos. Pronto.
Sim, mas agora há a pergunta.
E dever de colaboração.
Gesto de boa vontade. Gesto de boa vontade.
Pergunta 10. Vocês sabem o que é que isto quer dizer?
Não, o que é que quer dizer?
Se for, por exemplo, no meu centro, o número de médicos do centro também exerce funções em centros públicos. Isto no meu centro tem resposta. Isto não faz sentido nenhum. Não é?
Mas também recebeste no teu centro assim?
Sim,
usaram
uma minuta para.
Portanto, é esta coisa dos médicos, ETC, que é uma coisa que não existe em regime privado, porque ETC, quem tenha a clássica atividade privada que não seja enquadrado no ser funcionário de um centro, isto não se aplica, nem se pode aplicar. Quer dizer. Ok, mas se quiseres eu tento identificar na carta que recebi o número das perguntas A, B, C ou 1, 2, 3, etc, que nós fornecemos essas informações regularmente à CSS por obrigação.
Vocês não têm obrigação? Então, é assim.
Mas também as perguntas não fazem sentido.
Mas também nem tem lista de espera. Quer dizer, em termos práticos, então, perguntar ao centro privado se tem lista de espera.
Faz-me esse favor, não precisas dizer quais são. Diz só as perguntas, tal, 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 tal. Pronto. E depois, o texto do ofício é: no que diz respeito aos centros públicos, a informação relativa às perguntas XXXX. Pode ser obtida através da ACSS.
Isso é uma coisa que se calhar nós temos que ter atenção, porque não nos compete a nós, enquanto órgão, dizer qual é o outro órgão competente. Se calhar fica-nos melhor dizer que nós não somos competentes para isso, vão lá falar com quem vocês.
Não, está disponível, é espírito de colaboração.
Isso é o que eu estava a dizer, há bocadinho, há duas hipóteses. Uma é outras respostas vão ser dadas por, ou então, tendo a certeza de que essa resposta à pergunta da ACSS pode ser dada por exemplo, a pergunta. A resposta à pergunta da ABC pode ser dada por mundo, não é?
Pois é, isso que eu estava a dizer. Portanto, não, isto começa no espírito de colaboração e tal, não sei o que mais. Não, isso é melhor para o mesmo no fim. É dizer, é assim, às perguntas tais, essa informação poderá ser procurada junto no que diz respeito aos centros públicos. Depois vem aquela coisa a dizer que nós vamos propor ao poder político que aconteça isso e que, portanto, até que o poder político decida que será. Sugerimos que não se prossiga o estudo. Mas mesmo assim, num espírito de colaboração que deve ser o timbre entre
que nos tem pautado, que nos pauta a nossa.
A gente tem muitas pautas, escrevemos muita música. E tal, atiramos os 5 e com os melhores cumprimentos, Rebel.
Sempre os
presentes. Não gosto. Não gosto, senhor professor.
Não, mas agora a sério, eu acho que se quando a gente vir mudar os documentos, queiram depois da leitura apenas os 5 documentos e dizer quais são as respostas
que eu vou ter. Quais são as dúvidas? Quais são as dúvidas que ainda. Ok, pronto, este está respondido. Portanto, isso significa que o ponto 1 teve as alíneas G, o ponto 2 foi o DGP e PGS, o ponto 3 foi o documento. Tens aí a formulação, portanto, o ponto 4 foi o pedido de esclarecimento sobre a declaração de vontade, o ponto 5 foi a entidade reguladora da saúde. Tens aí o texto.
E agora o texto do ponto 6, pois.
Ah, sim, eu tinha essa sugestão. A Ana Rita chamou a atenção aí muito bem que é necessário no site também fazer uma alteração, uma vez que algumas destas coisas são para substituir o que já existe no site. Portanto, nós temos que alterar depois.
Carrega no botão, por favor.
Desculpa, pensar já está. Pronto, isto era a sugestão para aquelas coisas que respondem também ao reparo do Carlos sobre o heterozigótico.
Eu tirava a vírgula a seguir aos X. Para saber, é aceitar. É
isto. Também tem em cima. Pronto, foi um bocadinho. Explicitei um bocadinho melhor, de forma a não deixar grandes dúvidas.
Ter apenas uma das variantes patogénicas?
Sim.
É melhor que ter outra coisa?
Isso. Não, porque está, está em cima também, para variantes patogénicas ou provavelmente patogénicas. De uma das variantes patogénicas ou provavelmente patogénicas, desculpa. Tens razão, é isso, patogénicas ou provavelmente patogénicas, sim. De uma das variantes.
Olha, agora ainda percebo. O que é que tu estás a dizer ao certo? No caso da DGPI para doenças autossomáticas recessivas, a única informação que pode ser transmitida pelo laboratório é sempre permeada.
Até aqui está tudo igual ao que estava antes.
Se o embrião é afetado, ou não afeta, é ou não afeta.
Sim.
Sente,
não.
Está a seguir ao parente.
Sim, sim. É afetado ou não afetado?
Ou não
ou seja, eu aqui estou, eu omiti aquela história dos heterozigóticos para fugir à história dos compostos e digo só que é o que identificou o normal. O que distingue o normal porque não tem nenhuma das alterações ou o normal porque só tem uma? Pois, para só provavelmente. É.
Como é que isto está num coisa lista de quê?
É acrescentar então variantes patogénicas ou como está em cima, ou provavelmente patogénicas.
Ou?
Ou provavelmente patogénicas. É fazer um copo.
Mas não pode ser o centro a não dizer isso ao casal.
Não, porque se o centro tiver essa informação, dificilmente não vai usar.
É melhor o centro.
Se tu souberes que tens um embrião heterozigótico e outro que é homozigótico normal, tu tendes a preferir o normal.
É
só para saber qual é o tipo de isto que foi.
Isto era para libertar os centros dessa.
Não, isto é a lista das situações para as quais.
Lista ou delas? Falta o peso da
informação. Exato.
Lista das situações.
Para as quais
não existe uma lista das situações para as quais não consegues ler.
Não,
o pedido prévio de autorização para o DGPI será dispensado.
Acho que é o que eu.
Será a lista de situações. Lista de situações para as quais chegamos a questão de essas situações. Já agora, não é se será dispensável, é dispensável. Mas será dispensável, é dispensável. Agora vamos atualizar isso. Portanto, lista das situações para as quais a urgência de escrever a observação das outras dispensáveis.
Muito bem.
Está assim, no caso de DGPI, doenças genéticas autossomáticas recessivas, a única informação que pode ser disponibilizada para o paciente é se o embrião é infectado ou não infectado, se a dispensa é proibida a transmissão da informação, que permite distinguir embriões anormais com embriões normais. Permita-se distinguir embriões homozigóticos que estão no género normal de embriões sequestradores. O que é que é?
Os homozigóticos para o género normal são os que têm dois exemplares.
É a terminologia técnica que vocês usam.
Exato, é.
Vocês não dizem mal nos homozigóticos, ou para a espada.
Mas isto...
É sempre em português de burro, seria distinguir os homozigóticos dos...
Mas isso não é... É assim mesmo o objetivo. Há dois tipos de normais. São os normais porque têm dois exemplares do gene normal e são os normais porque só têm um exemplar. Ou seja, têm uma alteração e têm o outro exemplar normal.
A expressão é embriões homozigóticos para o gene normal.
Esses são os que têm dois exemplares do gene normal. E os embriões portadores de apenas uma das variantes, ou seja, têm um exemplar normal e o outro anormal. E esses também são não afetados.
Então, desculpa, só para isso ser um caso.
Sou igual ao pai.
Para burros, é assim. Se, por exemplo, permita distinguir, usem. Que permita distinguir os embriões homozigóticos no geral dos. Pode ser assim?
Sim, sim, dos embriões. Dos embriões portadores de apenas uma das variantes.
Sim, agora.
Sim, sim. Fica melhor. Até.
Como diria o grande treinador, e o burro sou eu.
Quem é que diz? Só sou Jorge Jesus. Era o Scolari?
Ah.
Eu aqui diria que o centro de PNA deve comunicar.
Não tem
que comunicar esta norma ou esta.
Portanto, é a obrigação do centro de PNA comunicar a transmissão. Será assim? O que é que acha? Ou compete ou se coloca ao centro de PNA?
Sim.
Está,
acho que sim.
No caso de.
Este é melhor verem isto com atenção. É melhor.
Esta comunicação é só relativamente só ponto 1 ou ponto 1 e ao ponto 2. Porque se calhar a comunicação.
Não, como a segunda não é nenhuma imposição, não está nada.
No caso de dependências recebidas, não é? É aceitável a transmissão do doutor de informações de fato. Este aqui é um filho. Ou até uma proibição, esta é uma proibição. Se eu quiser, não vai ser uma proibição. Isto outra vez.
Temos autorizações. dados com pedidos de... Quer dizer, isto às tantas nós não percebemos se... Se é desde o último proibido e se podem fazer só isto aqui autorizado...
Não, um é absolutamente proibido. Estabelece uma proibição. O 2 estabelece uma autorização.
Exato.
Agora aqui o conteúdo do Pedro, no caso de permissões sucessivas da Namorada...
É aceitável, não diz que, é, não diz que deve ser.
Dada a possibilidade de não ser em primeiro ser sucedido, pá, isto aqui tem que ser um bocadinho mais...
Isto é assim... Não, isto é assim, as mulheres, apesar de terem dois cromossomas X, só um é que funciona. E portanto...
Isso é naturalmente?
É naturalmente, é assim. E portanto... Vocês não me ouvem, depois querem perceber. Eu estava a explicar direitinho. Pois.
E democraticamente, do que funciona, metade bem do pai, metade da mãe.
Exato.
Que a mãe dá atenção ao acaso.
Por acaso, a gente é mãe, somos mais filhos da mãe.
Somos mais
filhos. Somos.
Sim. Somos mais filhos da mãe. Mas isso tem a ver com os X. Tem a ver com as mitocôndrias. Tem a ver com cromossomas que vêm das mitocôndrias. Que nós só herdamos da nossa mãe. O avô se tem pai 200 mil ou 150 mil, e espero que só tem 5 ou 60. Daí eu disse aquela coisa que eu fui dos filhos da mãe.
Sérgio, já
podes escolher.
O que eu estava a dizer é o seguinte: as mulheres têm dois cromossomas X, só um é que funciona. O cromossoma X que funciona.
Só um é que funciona de cada vez.
Sim, sim, sim. Só um é que funciona. Só um é que funciona. Melhor, é. Em cada célula, idealmente, ou normalmente, só funciona um. E funciona de forma aleatória. Ou é um ou é outro. E, portanto, se este funcionamento não for aleatório, há teoricamente a probabilidade de deixar de funcionar aquele que é bom. E se então, se a pessoa tem um X que tem um gene alterado, deixa de ter o normal, que é o que faz com que as mulheres não sejam afetadas por estas situações. Por exemplo, uma mulher com o gene de hemofilia. O gene de hemofilia está no cromossoma X. Se ela tem outro X normal, o X normal que está ativo em 50% das células dessa pessoa é suficiente para produzir níveis de fatores de coagulação suficientes para ela ter uma coagulação dentro do normal. Mas se por acaso, por um motivo qualquer, ela tiver a não funcionar o cromossoma X bom na maioria das células, então comporta-se como um homem hemofílico, porque o único cromossoma X que ela tem ativo é aquele que é normal. E é isso que...
O que é importante é que isto é um momento de ordem teórica, mas que na prática acontece, embora...
Aliás, nós tivemos... Teve cá o John Byrne, quando cá esteve naquela reunião que nós organizamos, e ele contou... Conferência, peço desculpa. E eu já não digo uma comissão, já digo um conselho, já estou melhor. Mas ele contou o caso de duas mulheres gêmeas verdadeiras, portanto, que tinham exatamente o mesmo material genético, em que uma era atleta de alta competição e a outra estava numa cadeira de rodas porque o cromossoma X que ela tinha, o único que funcionava era aquele que tinha uma mutação que dava uma distrofia muscular, que é engraçado. Lembram-se? Pronto, é isso.
Pois, pois, no site. Ah, pois aqui o site, sim, www. Ok. Então, na ordem de trabalhos. Portanto, este fica, é inscrito um ponto.
Não, o site e no ponto específico do site.
Sim, lá. Manda-se o link para a própria. Para os profissionais.
Existe um portanto, é um ponto. Isto passa a ter 8 pontos. Isto é um ponto 6, que é debate acerca da atualização da lista das situações
debate para as. E aprovação.
Pois. Debate e aprovação.
Não, o que se vai. Isso é uma questão que nós. Em regra, em bom rigor, eu parece-me que. Tudo o que deveria estar na ordem de trabalho, aliás, isso é o que é feito nas Assembleias Gerais das Sociedades Anónimas.
Sim, que isto não é uma sociedade
sempre,
anónima.
Está bem, mas o que aparece sempre, é um órgão coletivo à mesma, o que aparece sempre é deliberar sobre. Depois aparece. Deliberar sobre. E a formulação costuma ser esta.
Então, deliberação.
Não, deliberar sobre a alteração.
Parece que
é um pouco eficiente. Deliberar sobre a alteração da lista.
Deliberação.
Sim, parece que.
Exatamente. Deliberação relativa.
Sobre.
Fica ao sobre. Deliberação sobre a atualização da lista das situações de rebelde perdido para a Nação Unida.
Então, portanto, aqui, ponto.
Este é o 6. E, portanto, ou seja, repito, ponto 1 é aquele das alíneas, ponto 2 é a apreciação dos pedidos, ponto 3 então aqui também será a deliberação, em vez de ser continuação é a deliberação acerca deliberação
qual é
era
a lista
deliberação acerca da
lista de situações.
Não, é acerca de deliberação.
Não, deliberação relativa ou sobre os pressupostos gerais ou
sobre os pedidos de portanto, deliberação sobre.
Mas esse é outro. Isso é outro.
É o outro, exatamente. Deliberação sobre os pressupostos gerais. Quero, exatamente. Pronto. O 4 é a apreciação do pedido de esclarecimento do centro.
Então o ponto 3.
Ponto 3 é aqui. Este passa para 7.
Este passa para 7?
Não, este passa para 3.
3. Pronto, a gente depois
fala. Pois já vê. Pois, este
então,
aqui é o ponto.
Este fica como?
Este passa a 7.
Este?
Mas
faltam os outros assuntos.
Este passa a 7. Este passa a 8, exato. Não há outros assuntos. Este aqui. Não há. Ponto 3, este agora é ponto 4.
Este, discussão de data acerca de
relações gerais? Não, esse é o ponto 3.
Ok.
Este aqui é o ponto 4.
Só que isto aqui ninguém consegue saber.
Este é o ponto 5. Não, desculpa, o ponto 5 é o da é este.
O
então,
ponto
5 é este.
O 3 não tinha sido passado para deliberação.
Já lá vamos. Sim, sim. Portanto, este aqui é o ponto 5.
Sim.
Este é o ponto 6. Portanto, este é o ponto 7. E o outro fica para ponto 8, outros assuntos. E agora, o ponto. Espera aí, o ponto 3.
Não é deliberar se há apreciação, continuação, também fica mais correto, deliberação sobre, não é?
Exato. O quê?
Não, no ponto
6. Sim, não, isto depois vai ser tudo modificado. É deliberação sobre a atualização. E aqui, o contrato tipo, aqui é que será análise, em vez de discussão, é análise. Análise, porque isto não vai acabar hoje, os vistos. Se acabarmos hoje, ficará, será a deliberação.
Espera.
Se acabarmos o contrato tipo. Calma. Por isso é que eu disse análise. Se por acaso acabássemos hoje, seria deliberação. Sim, parecia mal sem o coisa. Agora.
Ponto 3.
O quê?
Deliberação.
Qual ponto 3?
Sobre
os pressupostos.
Atenção, já
deliberamos. Portanto, é deliberação sobre os pressupostos.
De determinação.
Não.
Já vi.
Depois a apreciação e apreciação.
Não,
é apreciação.
Se calhar devíamos era alterar os outros.
Não, vá, deliberação.
Ou seja, em vez de apreciação, apreciar.
Não, deliberação. Não, deliberação. Vá, põe ali, deliberação. Deliberação. Portanto, apreciação e agora deliberação. Sexto. Também é deliberação. Apreciação e aqui o ponto 6. Liberação. Não, não, mas é o 6 porque nós vimos, já tínhamos visto o outro primeiro.
Ah, e depois tem uma série de minúsculos
que. Sim, Luís, depois isto são estéticos.
Agora, vai-se tirar é o novas. É. Alteração de lista de. Não é novas situações, é alteração. Será? Lista das situações. Ou lista de situações que é melhor.
Não é alteração, é atualização.
Ah, não, sim, tens razão, é atualização. Estava aqui, a atualização. Liberação sobre a atualização da lista de situações. Ok, então vamos agora ao contrato. Diz lá. Desaparecendo ali o contrato,
aí está lá em cima. Então, e situações de dispensa de autorização? Situações de.
Espera aí, o que eu tenho aqui. Espera aí, o que é que eu escrevi aqui? É assim. Deliberação sobre a atualização da lista das situações ou de situações para as quais o pedido prévio de autorização para a DGPI é dispensável.
Mas não estamos a complicar situações de dispensa de pedido prévio de pedido de autorização.
Não, é melhor ser assim. É melhor ficar assim, que é mais.
Assim, se será dispensado, a ideia é que vem cá e que nós dispensamos.
Não.
Quando a dispensa decorre automaticamente do facto de estar na lista.
Não, é assim, fica dispensável. Não, assim é mais claro. Pá. É mais claro. É dispensável. Vamos ao contrato. Puseste já aqui as coisas, ou não puseste? Daquela coisa dos.
Não, mas eu já tinha uma formação. Só que eu não quis estar a colocá-la logo, porque ainda não tínhamos discutido. E depois podia fazer aqui alguma.
Não vais, não. O que é os outros? Portanto, e são 3 horas, que era o que tínhamos combinado de guardar a última hora. Mas qual é que era o outro assunto que tínhamos aí? Não, calma. Não. Há aqui um conjunto
de e-mails e pedidos que vieram de resposta ou verificações ou perguntas novas que temos que responder. Agora, o problema é que são 7. O que demora o seu tempo e tem alguns que têm discussão, que são. Perguntas do planejamento sobre respostas que já demos, mas que estão ficando esclarecidas,
então, vemos isso.
Temos uma lista em que estamos a aguardar resposta com as datas de quando mandaram para cá os mails.
Pois.
São estes outros assuntos que vieram lá mais.
Então, vamos ao contrato, depois logo se vê. Pois, exatamente. Bom. Portanto, como eu já disse há bocado, este texto foi feito tendo por base aquilo que permaneceu inalterado nas várias versões do projeto de decreto regulamentar, no ping-pong que houve entre o Ministério da Saúde e a Presidência do Conselho de Ministros. Portanto, não sei o que é que ficou definitivamente aprovado, mas portanto estes são os elementos que estavam lá e são também o que consta das alíneas do artigo da lei, do artigo 8º. Portanto, também das tais coisas, o Sr. Presidente da República não pode inovar para além do que está no artigo 8º. Já que estamos nestas coisas, a lei já está aprovada e já está promulgada por ele, portanto aquelas alíneas do artigo estão lá, portanto. Ok, vá. Então, este é o trabalho que está feito, agora a bola do vosso lado. Isto aqui.
Sim.
Não está?
Não.
Ah, julgava que já estava. Pronto.
Fazer.
É assim, o texto da lei, agora. E é por isso é que eu me opus àquela questão das mulheres sem parceiro. fala várias vezes nos portanto, na expressão beneficiários. Mas há aqui aquela que para mim é fundamental, é o número 3.
Número 3.
Se calhar vamos projetar. Não, isto não vale a pena. Não? Tem aí à mão, mas... E o número 3 diz, a estação de substituição só pode ser autorizada através de... Ok, tudo bem. E a do professor Quintanilha, como é que entra?
Não precisa.
Não?
Não.
Ok. Portanto, eu vou ler o número 3 do artigo 8º com alteração do... Eu vou ler. A gestação de substituição. Eu leio devagar. A gestação de substituição só pode ser autorizada através de uma técnica de procriação medicamente assistida com recurso aos gâmetas de pelo menos um dos respectivos beneficiários. Não podendo a gestante de substituição, em caso algum, ser a dadora de qualquer ovócito usado no concreto procedimento em que é participante. Pronto. Portanto, se é de pelo menos um dos beneficiários, acho que, salvo melhor opinião, isto significa that it takes two. Portanto, não pode ser uma mulher sem parceiro. Agora, tendo em conta... este famoso, famosíssimo e não sujeito a qualquer veto, que é uma coisa que eu hei de dizer sempre, que é o 6º, não é? Não, mas it takes two, ou seja, se, portanto, no caso concreto são o material genético de pelo menos um dos beneficiários, o que quer dizer que são precisos dois beneficiários. Portanto, ou seja, não é uma pessoa. Bom, mas então, tudo bem. Bom, mas considera... Pronto, ok. Mas considera...
Portanto, quer dizer, aí é importante aquilo que foi a Comissão de Regulamentação... considerou que, de facto, devia também, por uma questão e que nós, por maioria, aqui entendemos, como bem te recordes, depois andaste aí pelos... Não é,
pelos corredores, circuitos. Exatamente.
Pronto, foste infeliz, mas pelo menos tiveste isso. A felicidade de dizer claramente o que andaste a fazer.
Antecipadamente.
E se isso foi acolhido, na regulamentação não vale a pena. Andarmos a discutir de novo, não é?
Mas tendo em conta, o 6º, passando então, tendo em conta o 6º,
se consegue...
tem que ser admissível para os casais de lésbicas. Só que, e então é por isso é que vem o coisa, aí tem que ter as duas problemas, então não podem ter tem que ser as duas sem útero. Não é roupa. Exatamente, pronto.
Desde que nós deliberámos que não há nada na legislação que impeça essa troca intraconjugal, a partir daí, só se as duas não tiverem útero, é que isto é possível. Caso contrário, daqui a pouco há... o meu útero servia, mas eu não estou interessado. Quer dizer, então, o que é que ficamos?
informações que temos outras, não integra as mesmas cifras. Portanto, provavelmente temos que passar este ponto, não temos em
conta. Pronto, ok.
Não é, quer dizer, à partida sem inflação, à chegada não sei.
Isto aí é fácil de remir quando soubermos a legislação. Portanto, aqui é todo, o Ciro é só
roxo. Mas há aqui uma coisa na linha guia que não tem roxos, que eu, como, enfim, utilizador, depois estou na guia.
Mas eu tenho.
Aí tem antes? Ah, então pronto. Tem antes, por ordem
eu tenho aqui,
alfabética.
Eu tenho aqui uma dúvida na linha E. A linha E diz que é.
Na linha A está assim na vida, na C também não.
A C, eu não sei o que é aquele risco. A saber, e depois está o risco, aquilo significa o quê?
Não, isto é assim. É para saber se nasceu sem útero, se.
Para completar o
estado.
Não, é para completar caso concreto a caso concreto. Ok, desculpa. Sim.
Quanto à linha E. Não avançamos porque isto suscita tanta.
Tem caso concreto ou caso. Sim, vai ser levado para a ordem de juízo. Em princípio, vai ter um parecer médico, uma junta eventualmente.
Isto é meramente descritivo.
E isto aqui, que é uma coisa pública, vai ter uma coisa.
Não, isto é um contrato entre as
públicas.
Queres público?
Não. Vai ter aqui, se eu não quiser que seja escrito ali. Eu tenho uma situação em que me permite ser submetido a um determinado número de coisas, mas não quero que isso seja escrito, não quero. Tenho que pôr, desde que haja uma. Estou fazendo uma questão. Tenho que pôr. Está bem, mas eu, se fizer um contrato. Isto é uma pergunta. Eu tenho uma situação médica, é por isso que me proponho a fazer um determinado número de coisas, é avaliado do ponto de vista clínico. Há um parecer de uma comissão, incluindo da Ordem dos Médicos, que diz que sim, que eu estou dentro daquela situação. Porque é que eu tenho que discriminar aquela situação e não dizer que ao abrigo daquele artigo eu estou incluída? Percebe o que eu estou a dizer?
Isto não é um documento público. Isto não é um documento público. Isto é um contrato entre várias pessoas que depois tem que ser autorizado ou não autorizado pelo Conselho. O Conselho tem que ter todos os dados. Porque o Conselho tem que verificar se. Não, desculpe, é que é mesmo assim. O Conselho tem que verificar se as circunstâncias exigidas pela lei existem mesmo.
Exatamente.
E pronto, isto não é público, isto é uma coisa, fica uma cópia no Conselho e uma cópia no.
Tem que ter um processo para chegar lá. E o processo tem que vir.
Eu acho que é uma questão de necessidade jurídica.
Clínica. Aquela coisa que foi invocada outro dia para não dar informações à ERS, que era uma coisa que não está ali pedida, porque não há ali nenhum violação de segredo profissional, aqui está.
Não, desculpe, cala-te. Não, é assim, não, aqui não há violação nenhuma. Primeiro, isto é um ato entre as partes. Começa por aí. Portanto, isto não é um ato público. Agora, tu tens que verificar, tu aqui tens que verificar, o Conselho tem a responsabilidade, o Conselho cujos membros estão obrigados a sigilo, não te esqueças disso. Portanto, todos os membros do Conselho estão obrigados a sigilo, sob pena de poderem ir parar à cadeia se violarem esse sigilo. Uma coisa. Isto é um ato entre as partes. Portanto, não é uma. Nem sequer é uma escritura pública. Portanto, isto fica um exemplar no Conselho e um exemplar para cada um dos intervenientes do contrato. E o Conselho tem a responsabilidade de verificar se os requisitos exigidos pela lei estão ou não verificados. Pronto, é só isso.
Não tenho nada contra, deixa-me só acabar. Não tenho nada contra, mas isto tem que ter um processo clínico associado a isto.
Deixa-me só focar no.
Agora, em termos jurídicos, é necessário explicitar uma das três? Ou basta dizer, que é o ponto da Ana, está de acordo com o estado da lei? Isto é, a lei diz que nesta, naquela e naquela outra situação, é possível. Esta situação encaixa-se numa dessas indicações. Isso chega. Quer dizer, isso chega, ou é preciso dizer, das três indicações que a lei permite. A realidade é esta. Percebe? pronto, que é, a questão é, eu também coloco, é preciso, se for preciso, ok, está dentro da lei, dentro daquelas três situações que a lei prevê, sem explicitar.
Mas não, desculpa, não pode ser invocado só, em vez de...
utilizar de acordo com a linha tal do número tal da lei, que é ao fim e ao cabo isso.
A linha tem as três indicações. Então,
há mais do que uma linha nas indicações.
Não. Só da linha 2 é que diz, nos casos de ausência de outro, lesão ou doença de história que impeça a forma absoluta e definitiva, a gravidez, ou em situações clínicas que justifiquem. Portanto,
sim, mas
eu, na minha
por linha são isso.
Quer dizer, na minha, como estás a dizer, da perspectiva de não jurista, penso que bastará dizer, ou que bastaria dizer, ou bastará, que esta situação se enquadra no número 2 do artigo tal, tal, a saber, a ausência de outro, de lesão, ou. Pronto. Agora, sem ser necessário que a dona Manuela se encaixe nesta...
Eu segundo isso, porque, como tu disseste muito bem, a ordem dos médicos pode não dar parecer em tempo útil, etc. Mas o Conselho não vai decidir sem ouvir alguém médico de certeza. O que significa que, no estar no contrato, se é ausência de útero, se é útero mal formado, se é útero incompatível com isto ou com aquilo, não adianta nem atrasa em termos de peso jurídico. E nós temos, de facto, que ter em conta alguma privacidade ou alguma possibilidade de não pisar uma identificação que não é indispensável.
Duas coisas. Primeira coisa, os documentos que têm que acompanhar, portanto, o contrato tem que vir acompanhado por uma série de documentos, né? Aí está anotado no texto da regulamentação. Um desses documentos que é emitido pelo centro é de que, portanto, estão verificadas as condições. Há uma declaração do diretor do centro a assumir que estão verificadas as condições. Portanto, não vamos trabalhar no arame.
Mas não somos.
Pronto,
nós,
ok. Sim. Segunda coisa. Vocês estão a partir do princípio que isto é um documento público. Isto não é um documento público e nós estamos sujeitos. Calma. E nós estamos sujeitos a sigilo. Agora, a questão é assim. Não há carimbo. Não, o vá. Tens que saber. Não, o vá. Como é que tu sabes qual é que é a situação?
Com o que vem do centro que propõe, como tu dizes, e com o parecer da ordem. É preciso estar aqui no contrato explicitado.
Uma coisa é certa. Desculpa lá, uma coisa é certa. O Conselho tem que saber qual é que é a situação. Ah, bom. Isso é dizer, conforme documento anexo.
Agora, finalmente, a Carla chega à linha.
É porque há aqui uma coisa que é assim. Nós vamos chancelar, ela, e agora isso está na lei, não está no decreto regulamentar. Portanto, não, este contrato tem que ser autorizado por nós. Portanto, pelo nós não, pelo Conselho, porque a gente não sabe quem é que vai estar cá depois. Portanto, isto é uma responsabilidade, portanto, a pessoa tem que saber qual é a situação. Aliás, nomeadamente. Tem.
Não.
Ai, tem.
Alguém tem que dizer, alguém que tenha, do ponto de vista médico.
Erro. Desculpa.
Alguém ou um grupo de pessoas tem que dizer que aquela situação daquela doente é, daquela mulher, é impossibilita uma gravidez que chega a bom termo e não lhe prejudique a vida dela.
Erro. Desculpa lá que diga. Erro. Tem que haver um técnico que convença. Tem que haver um técnico que convença, porque a última palavra é do Conselho. E essas questões vão ser extremamente interessantes aqui no, em situações clínicas que o justifiquem. Ok?
Vamos ter que haver. Partir de um princípio. Nenhum de nós é eleito para um novo mandato. Que aparece aqui um Conselho heterogéneo em que os senhores políticos decidiram que só punham aqui sociólogos, seja o que for. O Conselho continua a ter a responsabilidade de chancelar os contratos. Mas aí é óbvio e indiscutível que têm que se basear na opinião de peritos médicos.
Mas foi o que eu disse, têm que convencer.
Que não precisam de ter aqui um nome. Os peritos médicos, obviamente, nunca estiveram em discussão aqui. Nós estamos a discutir esta linha e a necessidade de cá pôr um diagnóstico.
Pronto, mas já dissemos que é conforme documenta, não é?
Já ultrapassámos isso. É, agora, será sempre uma posição do Conselho a decidir sob um parecer técnico.
Exatamente, ou seja, os pareceres técnicos têm que convencer o Conselho.
Com certeza, seja quem for cá.
Não, é que isso fique claro. Atenção, a última palavra.
Para nós, pá.
Não, é que, isto vai ser extremamente interessante, quando chegar aqui às outras situações clínicas que o justifiquem. Porque tu podes ter um parecer do diretor do centro a dizer que esta situação clínica que justifica e teres um parecer da Ordem dos Médicos. Exatamente. Não. Só a primeira parte é que está correta. Vou ter que ouvir terceiros, mas depois não é eu.
Está bem, coisas
que
julgas. Eu já
sei. Oh, é assim. Não. Mas é que seja o sociólogo, seja quem for, é ele que vai ter que decidir. Okay, pronto.
Não é com o nome que está aqui. Portanto,
não. Ok, vamos embora.
Espera lá, vejam lá a formulação se está correta. Constante do processo de autorização do presente.
Não, conforme documento anexo. Documento número anexo ao presente.
Anexo ao contrato.
Ou número 1 do constante do processo. Pronto.
É melhor do processo, que é para não ir anexo ao contrato outra vez para a gestante.
Constante do, do.
O processo vai se chamar autorização do contrato.
Portanto, o processo de autorização. Pois.
Pronto.
Do processo de autorização.
Carla, já carreguei.
Ok, pronto, tudo bem.
Embora eu tenha algumas dúvidas aqui na linha D, isto então, está na lei na linha D, mas
se alguém,
como é que nós confirmamos isso? Eles comprometem-se a que...
Exatamente, pois.
Eu acho que isso é insuficiente.
Vamos ver uma coisa. Nós já tentámos uma vez dizer que as falsas declarações perante o Conselho deviam ser punidos nos termos da lei penal. Ninguém quis aceitar
isso. Mais uma vez eu falo no casal belga que vem cá com os embriões e a sua gestante e vai para a Bélgica no dia seguinte.
O diretor do centro é que tem que se responsabilizar a dizer que os embriões são deles.
Não, é isso. Eu estava a falar, é no não há relações de poder, etc. e tal.
A ver, a gente também pode, se vocês quiserem dificultar, também podemos expor num dos procedimentos que eu vos dizer aqui que o Conselho pode realizar as diligências que entender por necessárias, podes fazer um processo de averiguações mínimo. Então, é o que eu estou a dizer.
Já estou farto.
A ver, a solução era dizer que falsas declarações perante o Conselho correspondem a crime. O que também não quer dizer nada, mas pronto, pelo menos era uma barreira. Agora, como ninguém quis, agora nós podemos é insistir, se vocês acharem, no nosso último relatório, voltarmos a insistir nessa questão de considerar que equivale ao crime de falsas declarações previsto no artigo não sei quantos do Código Penal, a prestação de falsas declarações para o Conselho. Mas pronto. Não vai, claro que não vai, porque primeiro que haja um inquérito, nunca mais daqui saímos.
Carla, agora, finalmente.
Não, na linha E. Não,
é.
É. Eu, então, creio que não pode, eu creio que não pode ficar assim como está, porque diz é proibido qualquer tipo de pagamento. E não é verdade, até porque no ponto 6 estão previstos os pagamentos que são admitidos. Portanto, tem que se pôr, tem que se acrescentar aqui alguma coisa, no sentido de dizer é proibido qualquer tipo de pagamento ou doação de qualquer bem ou quantia dos beneficiários à gestante de substituição, à exceção do disposto no 6 ou à exceção do reembolso das despesas. Portanto, só assim. O que diz no ponto 6 é pagamentos admissíveis. E diz o pagar, até diz pagar, nem diz reembolso, diz pagamento. Pagar à gestante o valor correspondente às despesas decorrentes do acompanhamento.
Então, a exceção dos.
Sim, aqui se calhar. Do reembolso.
É o ponto 6.
Ponto 5 não é?
Não, é ponto 6. Ponto 6 é que diz pagamentos admissíveis.
O reembolso por suposto.
Tens a primeira versão? É que há duas.
Não, mas eu estou agora a ler a consolidada, a lei
consolidada. Ah, não. Isto é o ponto 6 do contrato.
Então,
se é assim, temos que alterar aqui outra norma. Então, se é assim, temos que alterar aqui outra norma.
Das conversas do que está por lá no texto?
Por causa dos seguros de saúde.
Sobre imaginar como é que isto seria em termos práticos na gestante. Será sempre reembolso se a gestante assumir a despesa?
Mas é o que diz aqui mais à frente no contrato.
Será pagamento se o subsistema de saúde que entrar foro dos beneficiários.
Mas isso depois.
Eu fico a pensar uma pergunta. É porque qualquer tipo de pagamento, a exceção dos pagamentos.
Mas o que é que não fica com a confirmação do artigo número 5 do artigo 4? Que é basicamente.
É isso que eu ia dizer.
Depois
é que nós outros
postos de posto também.
É, porque está aqui no. Sim, foi o que
é mais seguro.
Partindo do princípio que é. Ah, bem, isto é a lei. Vocês têm a lei, não é? Então não muda. Pois eu tenho uma dúvida no quê? A linha G. Vem, porque ainda comporta uma coisa que só de facto um jurista é que consegue conceber, que é informar por escrito de todos os benefícios e riscos clínicos, éticos, sociais, jurídicos.
Certos juristas, porque nós propusemos a eliminação e foi
da palavra todos. Portanto, é melhor tirar isto daqui. Pá. Está na lei? Assim? Por escrito de todos, isto inutiliza qualquer contrato. Inutiliza qualquer contrato.
Mas aí à linha anterior, a linha F, também há aqui uma coisa que eu queria perguntar. Porquê que se acrescentou aqui que a criança que nascer é sempre tida como filha dos beneficiários? Isso não consta da lei. Não, a lei não diz. A regulamentação pronunciou-se sobre isto. Eu não tenho agora presente.
Não tenho de cor.
Sobre...
Mas a lei não diz isso.
Não, a lei diz que é tida como... Não diz que é sempre.
Posso?
Eu acho que este sempre reforça aqui, e eu acho que é uma circunstância em que nem sempre a criança devia ser. Não sei é como é que isto se vai, mas acho que nem sempre. Olha, por exemplo, no que está previsto mais à frente, quando a criança tem graves malformações e a gestante não quer abortar. Como é que aí se vai imputar?
Sim, mas na lei...
Isto aqui reforça uma coisa que a lei não reforçou, não é?
Mas então, qual é a situação em que a criança nascida não é tida como filha do sexo?
Se houver acordo entre as partes, por exemplo.
Uma
abertura e não ir, eu sei. Mas isto não é.
Portanto, foi o legislador que rejeitou claramente essa hipótese. Isso aí. Isto é apenas uma forma mais clara de dizer o que eu não sei.
Mas só, e será que aquelas situações então, que me desacabam, então, o bebê que tem uma função.
Isto é tão desconfortável.
Essa é a única circunstância em que é possível pedir uma indemnização à gestante.
Mas isso é essa indemnização, o que é que cobra? Essa...
Despesas.
Mas que despesas? Mas não há aqui.
Olha, Thomas, você sabe. Você...
Pois isto tem que ser visto.
Não é?
E há normas imperativas que não podem ser afastadas.
Mas há outras, pelos vistos, portanto, quanto eu me pareceu perceber, não diz lá sempre filha dos beneficiários. Não, deixa-me só fazer. Eu só quero fazer uma pergunta. Se não me deixas fazer a pergunta, como é que me podes responder? Que é assim, nas situações, aqui está previsto, tanto quanto eu me lembro do que li, está previsto que a grávida interrompa a gravidez até às 10 semanas por vontade, porque tem uma criança com má formação e é dela que vai depender isso.
E até à véspera dos partos, no caso dos fetos em...
Pronto, é a lei da interrupção, é a lei geral da interrupção de gravidez, pronto. Agora... Por que não, se não se é possível introduzir que esse direito de opção em função da má formação tanto pode ser dada pela grávida como dada pelos pais da criança?
Se não podes, tu não mandas no corpo da mulher. A grávida decide se aborta ou não aborta.
E, portanto, não pode ser considerado... Não, deixa-me fazer só a pergunta a seguir. Pois já me respondes, tu, a grávida não pode, havendo um acordo em que é para ser uma criança saudável, isso também não se pode fazer. O acordo supostamente ninguém vai ter, a não ser aberrações da natureza, e há aos pontapés, mas que há pessoas que gostam mesmo, é ter gente que fica dependente e deformada em casa, porque isso é que lhes dá o prazer e enfim, tem alguém para tomar conta o resto da vida delas. Agora, a questão é, não há hipótese nenhuma, e portanto a gente quer um filho saudável, introduzir aqui que ser considerado, por exemplo, um caso de má formação como quebra de... Má formação que não dá para interrupção de gravidez, porque é uma questão de opção da grávida, não dá para ser uma quebra de contrato. Isto é uma pergunta perfeitamente...
O contrato pressupõe um destino à criança para todos os efeitos, não é?
Pois é, um cumprimento
feito
do
contrato. Pronto, é isso que eu estou a dizer, porque se eu tivesse uma barriga de substituição, já sei que vocês não gostam, mas para mim não tenho preconceitos desses, uma barriga de substituição, que eu quisesse uma coisa e tivéssemos acordado e depois ela fizesse outra, eu acho que havia uma quebra de contrato.
Sim.
E, portanto, essa quebra de contrato não era só uma indenização, podia ser a quebra de contrato absoluta. Ela, a partir daí, era responsável pelas decisões. Percebes o que eu te estou a dizer? Se isto é possível, percebes?
Não podemos ir para além da lei. É por isso que este sempre não pode estar aqui. Porque a lei, no ponto 7, a criança que nascer através de recursos é tida como, não é tida sempre. Portanto, nós não podemos acrescentar... Não, mas daí é a fé que está ao sempre. Isto tem que ser cortado. Porque...
Isto vai ter que ser feito um contrato com advogados, com certeza, à mistura. Porque se isto assim já é um bocadinho de gestão difícil, se todas as referências são à letra da lei e ao número 5 do artigo, não sei o que, não sei o que mais, não há nenhum leigo que consiga ler isto.
Não, mas aqui, Carlos, nós não podemos acrescentar um sempre quando na lei não está sempre. Não está nada. Nada. Não, mas não está escrito sempre.
Não está escrito,
sim. Ó, Eurico, está bem?
Assim como dizem que não se pode tirar todos os artigos, não são todos os benefícios, riscos, é tirar sempre. Fica o
texto, não. Eu acho que é mais prudente ficar aqui o texto que está na lei. Não é? Ó, Carla, não sei, não acho, é mais prudente.
Está lá gravado que o Conselho propôs uma medida alternativa e que não foi aceite. E, portanto, em termos do número 1 do artigo 9 do Código Civil, diz que a gente tem que ter em conta o processo legislativo. Portanto, as fontes do processo legislativo, como é que a lei nasceu. Independentemente, depois podermos atualizar, mas quer dizer, o atualizar foi o ano passado, não há experiência ainda. Mas, portanto, fica o número 7, portanto, se der-nos considerantes, para mim tudo bem, só que eu acho que não há outra interpretação possível senão esta. Mas tudo bem. Aqui o todos, epá, eu também, vai, está na lei, é a mesma coisa, quer dizer... Ouve lá, repara, nós ouve lá, assim, o que o Conselho também interpretou, fez uma interpretação corretiva, é que entendeu que todos os, portanto, davam a letra, portanto, tudo o que consta dos nossos consentimentos informados é o que é suficiente. Portanto, aqui é a mesma coisa. É óbvio que isto todos é uma... É capaz de ser. Eu tenho essa ideia.
Eu acho que é necessário. Tem que haver, até porque a GEC não quer a fertilização in vitro para ser realizada, não é? Do casal beneficiário.
Então. Mas não vai incluir a transferência dos embriões para a beneficiária. Portanto, é um
consentimento da gestante
para a transferência. Tem que ser específico. É como este contrato, exatamente.
Então, objeto.
Portanto, isto agora é que entramos no cláusula.
Objeto. Eu perdi-me um bocadinho, eu sei que isto deve ter os seus quês formais, mas começa num ponto 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5, depois 2, depois 3.
Ah, não, isto aqui houve um lápis qualquer. Houve aqui, uma coisa, isto é o 6, pois. Isto é o 6.
É, mas depois a seguir também há três. Não, é que isto.
Mas isso são os títulos.
Ah, tu era capaz.
Os subtítulos estão iguais e eu não sei se os subtítulos.
Era capaz de
ser. Para se distinguir melhor. Pronto. Isto são os títulos. Isto depois. Pois isto é outro título.
Pois não, é que isto são. Pois. O artigo primeiro.
Mas como não havia indentados nem nada, eu perdi-me por aqui fora.
Se calhar podemos fazer como está na lei. Como está na lei, que é o que o Filipe está aqui a dizer. Na lei, portanto. O não, e está no centro.
No centro. No centro é pois, distinto.
Ok, tudo bem.
Porque é um tipo.
Portanto, será... portanto,
baralhei-me completamente. O peço desculpa.
Também mas, podíamos pôr cláusula 1, se
não,
quiser.
Mas não tenho.
Mas não.
O quê?
Mas não. Eu sou eu.
Não, o 2 não tem número.
Mas está cá embaixo um 2, direitos não, dos que, é que tem...
Aqui é também, se calhar, poderíamos pôr cláusula 1. Se calhar, em vez de ser só 1, podíamos cláusula 1, não sei.
Isso é como achar...
Ou cláusula primeira, não sei.
A mim não me faz diferença nenhuma. O que me faz diferença é aquele roxo que eu não percebi de onde é que veio.
Então fica, cláusula primeira, objeto centrado. Depois cláusula segunda.
Eu acho que fica melhor.
Direitos da gestante.
Direitos da gestante.
Como queres? Depois por aí.
Cláusula terceira.
Eu depois percebi a lógica. Quando cheguei ao fim desta página já percebi, mas até ao fim aqui vai.
Depois cláusula quarta.
Mas pronto, okay. Agora dando atenção ali ao roxo, eu fiquei um bocadinho perdido. A gestante obriga-se a suportar a gravidez, por contas denunciais, entregar as crianças, renunciando expressamente, desde logo em todos os casos, aos poderes e deveres próprios da maternidade, e depois, tudo sem prejuízo do que possa vir a mostrar-se necessária por indicação do médico responsável que acompanhar esse ato. Ora, esse ato, não sei muito bem o que é, mas será a maternidade,
acompanhar o...
seja o parto.
Pois.
Agora, em que é que um médico que faz um parto interfere com a beneficiária entregar a criança, renunciando expressamente a todos os poderes, etc.?
O médico faz o parto não
se falar
dele. Não. Não, nem, sim, quer dizer, posso acompanhar. Estar aqui a ver alguma...
Eu não sei, isto não pode haver necessidade da criança ficar mais tempo com a...
Mas repara, uma coisa é assim, a gente faz um parto, a criança pode ir para o colo da mãe, vai seguramente, e depois a seguir vai para o berçário com a mãe, mas quer dizer, eu também não estou à espera que a entrega aos beneficiários seja no segundo imediato a ter tido o primeiro choro. Portanto, esta parte aqui eu não percebi se me estava a escapar alguma...
Não, isto era um bocado... Porque eu não sei, essa parte aí é que eu não percebo mesmo nada. Quer dizer, o que é que se pode haver necessidade ou não...
Aqui o que eu percebo é que provavelmente a vossa leitura do imediatamente após o parto era uma coisa temporalmente... ao minuto, à meia hora seguinte, etc. Mas, de qualquer forma, a mãe já não consegue fazer nada à criança, a não ser alimentá-la depois do parto, não é?
Sim, mas não, o tudo sem prejuízo não.
Portanto, eu tiraria isso.
Agora, não, mas o tudo sem prejuízo não, porque isto agora aqui é uma coisa que talvez possa poder ser complicado, pelo menos para mim não é, mas... A outra parte tem que se manter. Tudo sem prejuízo de outras estipulações das partes formalizadas no presente contrato. Por isso é que eu digo, lá, eu não percebo aí, nada disso.
Mas aí então é que a mãe não faz nada à criança. Aí está a recuperar ela.
Aliás, a seguir ao parto, tu tens duas situações. Ou a criança é normal e não precisa de maneira de não ser amamentada. Ou a criança não é normal, liga a panela da tecnologia e tem que ser, ou é prematura, e portanto também só interfere na amamentação.
Só na amamentação.
Pronto. E então...
Só
chamar
mãe, quem é
que
vocês
chamam?
A parturiente. A parturiente.
Acho que é um bocado exagero estar a dizer que ela vai ter que
amamentar. Não,
espera aí, calma. Por isso é que estão aqui as outras estipulações. Espera aí, por isso é que estão aqui estas estipulações.
Ao contrário.
Que era agora o que eu ouvia dizer.
E eu sobre isso também quero.
A ver, porquê é que está aqui estas outras estipulações? Então, portanto, em termos de médicos não é preciso nada. Então corta-se esta parte. Então agora as outras estipulações. Vamos ver. O entendimento que eu tenho destas situações é esta. Isto aqui não há cláusulas, não há cláusulas gerais, não há nada. Isto aqui é um bocado como as regulamentações de responsabilidades parentais que me surgem pela frente. Eu acho que é possível, perfeitamente possível, que se o casal beneficiário e a gestante estiverem de acordo, que a gestante aleite a criança, por exemplo. Ou seja, que haja
então,
amamentação.
Mas então, isso vai contra contra o que diz na lei. Vai. Portanto, isso é o argumento que eu utilizava no artigo anterior, que as partes podiam acordar de forma diferente, porque se as partes acordam que ela pode amamentar, isso já é contra o que diz na lei, que diz que ela sente a gravidez por conta de outro e a entregar a criança após o parto.
E as amas de leite que havia antigamente?
Ah, está bem, mas eu sei lá.
Não há outra.
Então, a gestante pode ser ama de leite?
Hã?
E a gestante pode ser ama de leite?
É que aí eu
mas
não
aí é
encontro...
violar o que diz a lei, porque ela compromete, a lei diz, no artigo 8º, que é uma estação de substituição quando a grávida se suporta após a gravidez por conta de outro e entregar a criança após o parto.
Entregar a criança?
Entregar a criança após o parto.
Então, e isso é uma coisa, e se ela quiser? E se ela quiser? Desculpa lá, e se ela quiser? E se os intervenientes todos quiserem?
Dizer então uma coisa, ok, nós não podemos
interferir sobre a liberdade individual a posterior. Agora, num documento que constitui um contrato, não, isso não deve estar previsto expressamente. Este documento deve obedecer àquilo que está na lei, que é a entrega imediata.
Não é imediata, é a entrega após o parto.
Entrega após o parto, quer dizer.
Mas apesar de tudo, nós.
Mas repara, mas na lei, no contrato, eu acho que não deve estar isso referido. Agora, se posteriormente o casal assim o entender, isso já é uma coisa de decisão individual que o Conselho já não tem nada a ver com isso.
Por acaso não concordo. Eu acho que.
Deixem-me só então acabar de justificar a coisa assim. Posso dizer? Eu acho que é de boa prática de uma pessoa que faz aconselhamento jurídico esclarecer as pessoas de tudo o que é que pode acontecer e haver uma regulamentação da situação antecipadamente e não a quente. Portanto, quanto mais problemas forem antecipados e resolvidos antes de surgirem, melhor. Isto é...
Posso só dizer a minha opinião. Em relação a... Tal como nós pusemos muito bem que apenas um embrião é transferido e isso é para preservar, não é, a saúde da gestante de substituição, também devemos defender que não haja aleitamento da gestante de substituição, porque isso é sabido que isso provoca uma ligação emocional. É isso que se diz, que se defende para as mães amamentarem as crianças, porque isso vai fazer uma ligação emocional, vai evitar uma série de situações nocivas. Mas aqui nós não, esta senhora não vai ser a mãe da criança, portanto nós estamos a induzir uma possibilidade de surgirem problemas com ela própria. Podemos, eu penso que nós apesar de tudo estamos aqui numa posição de muito atentos a defender a posição dos beneficiários, mas temos que fazer o máximo porque a gestante não esteja a ser utilizada. Quer dizer, acho que isso é,
não devíamos dar ideias nem devíamos proibir. Exato. Na prática é isso. Nós não temos o direito à proibição. Se as pessoas assim o entenderem,
eu acho que devíamos proibir. Eu acho que devíamos proibir.
Não podemos ir para além da lei. O direito à proibição acho que deve ser, que eu digo, há muito tempo, há coisas em que deve ser proibir. Por exemplo, a gestante de substituição é a avó. Por que não? Quer dizer, por que não? Eu não sei porque sim, quer dizer, é discutível, mas o proibir não deve ficar expresso. Agora, dar ideias para também não é prudente. E por isso eu deixava isto para uma situação posterior, para situações em concreto, que serão seguramente muito distintas, mas a ideia geral é entrega após o parto. E é isto a que nós devemos obedecer. É o que está na lei.
Aliás, queria dizer duas, mas enfim. Queria dizer uma que é em relação ao vínculo, que é um vínculo afetivo, mas é um vínculo químico. É químico, é um vínculo químico na gestante, na hipotética vaca bípede. Porque não é mãe, não vai criar o filho, portanto é uma vaca bípede. Mas, exatamente, desenvolve o vínculo. Por outro lado, a criança beneficia com isso, com certeza, beneficia dos anticorpos que estão no leito da mãe, mas como ela vai viver num ambiente que não é o da mãe, os anticorpos até que ela necessita, se calhar, são anticorpos completamente diferentes. E para além disso, há uma coisa que, se não acabou, se chama o banco de leite materno, que assim como assim leva, se já de levar um anticorpo não é o dela, leva de um qualquer que lá está. Por outro lado, se não existe, não existe, ainda não foi, sim, existe aí muita gente com uma certa tendência de ser vaca leiteira, mas enfim, mas de qualquer maneira, por outro lado, há outra coisa que ainda ninguém falou aqui, que eu acho que é muito importante, que é, e isso também é no particular interesse da criança, aquela criança tem uma mãe biológica que a teve na barriga e a pariu. Aquela criança teve uma mãe que a teve na barriga e que a pariu e que a vai dar a outra que não conseguiu tê-la na barriga, que até pode nem ser ela que tenha dado o óvulo ou não, não interessa, e que vai ter que criar um vínculo com aquela criança. Se para além disso, e que vai ser difícil, se para além disso ainda há uma outra que é a mesma que vai dar de mamar à criança, poderá eventualmente criar na mãe que vai receber aquele filho, mesmo sendo o óvulo dela, uma situação de inferioridade que já existe anteriormente. e de competição com a outra, que até vai desaparecer, mas que vai lá ficar para sempre. Portanto, eu penso que a criança sairá nos timings acordados para o parto, ao pé da senhora que a teve na barriga durante os meses que conseguiu, e penso que a ter outro tipo de relação com aquela criança e com aquela família é uma coisa que é do foro íntimo daquele casal e daquelas pessoas. Não tem que estar num contrato, porque tudo o que hoje pode ser verdade pode ser mentira no fim da gravidez, quer de um lado, quer do outro. E essa relação de afeto pode ser mentira, essa relação de ciúme pode ser mentira, essa relação de posse, que poderia não ser colocada em questão ao princípio, pode ser mentira no fim. Portanto, eu acho que isso...
extremamente interessante no meio disso tudo. Não se esqueçam que, uma vez que não há gestantes profissionais, e é o casal que vai ter que encontrar a gestante, é altamente provável que seja ou um familiar ou uma amiga. Portanto, ok, esqueçam disso. Não se esqueçam disso. É altamente provável que seja uma familiar ou uma amiga.
Empurrar o processo.
No fim do ponto 1.
E eu estou aí. Eu aqui não quero empurrar o processo, mas nós aqui estamos a admitir no contrato que o contrato pode ir para além da lei. Quando dizemos que ela renuncia aos poderes e deveres da maternidade e ou é exceção, não é? Sem prejuízo de outras estipulações das... Ah, já cortamos isso. Pronto, ok. Foi isso que eu perguntei, se já cortamos isto tudo.
Ah,
então isto tudo corta-se, ok. Pronto, então já estou melhor.
No ponto 3, aquele tracinho é o quê?
É quem é o
dador
dos
gêmeos?
Não.
Serão utilizadas... É se é do homem ou da mulher, não é? Não, mas aqui não pode...
E depois beneficiários a seguir?
Sim. Na estação objeto presente de contrato serão utilizados os gâmetas.
Mas aquele ponto 3 num contrato entre uma gestante substituição e um casal beneficiário faz algum sentido? A gestante tem que ser informada se os gâmetas vêm do casal ou vêm de algum dador terceiro.
Onde é que está?
Ponto 3. Na gestação, objeto do presente contrato, serão utilizados os gâmetas e depois aquilo.
Desculpem, se for com as esperma dos olhos da dor, as chances de não têm que o saber.
E se for com os olhos da dor,
as chances de substituição não têm que o saber.
Porquê? Porque não?
Porque está a interferir sobre.
Voltamos à privacidade dos beneficiários.
Não, mas não tem que saber se aquele casal que quer ter um filho, que a mulher não tem filho.
Não,
não é necessário.
Sim.
Faltava. Em que é de contra, ainda é mais grave do que saber que vai ser esta sugestão, porque aquela mulher não tem outro.
Isto é um contrato de caráter pessoal. A gestante tem direito a ter informações.
Eu não tenho que saber
quais são as informações. Eu digo uma coisa. Tu, por exemplo, sabes uma coisa. Se tu tens uma casa e há uma pessoa qualquer que tem direito de preferência sobre a tua casa, tu tens que indicar não apenas as condições de contrato, mas portanto, as pessoas... Não, tem. É que se a lei diz que há certos elementos pessoais de que o detentor do direito tem o direito a saber. A gestante tem que saber de onde é que vem o material genético. Epá, porque a gestação vai ser feita no útero dela, pá.
Não tem HIV, não tem hepatite C. Não tem que saber se é do marido da senhora, se é do marido da senhora, não tem interesse algum.
fazer. Pode fazer. Pode fazer.
Desculpa, nem tem que saber se o avó se é tipo da dor e não da mulher, e o esperma só é da marido. Como por sua lei, pelo menos um dos géneros é um dos membros do casal.
E onde é que isso fica escrito? Estão a criar a obrigação. O Conselho tem que ter um controle sobre isso. Isso significa que tem que haver um documento adicional.
Eurico, tem que ter um processo do centro.
Eurico, ainda há pouco falamos do conceito de informado específico.
O Conselho tem que ter um processo para cada contrato.
Eurico, desculpa.
O qual tem que estar uma série de informações.
Claro.
Tem que haver o consentimento informado específico.
Não é o centro que propõe, é o casal e a gestante é que se propõe. Não, é que isso também. O centro não se propõe. O centro. Exato, o centro informa. Sim. Não é formal. Não é formal.
Tem que haver o consentimento informado específico, se for para a doação de ovócitos, também
constar que vai
uma situação, vai também constar, outro consentimento, constar, uma situação em que um dos gêmeos não é do casal.
Vai constar do processo administrativo relativo a este contrato.
Claro. A gestante não tem que saber.
É pior do que isso, é um útero.
Não, mas eu pergunto, em que é que esta.
Não tem nada a ver com o que está dentro.
O que é que esta.
Fazes num útero uma criança, por vias normais, não sabes o que é que lá está dentro. O que sei saiu. Lá consegues ter com a ciência, a ver se tem isto aqui, por fim, por outro lado. E até o sexo, o resto que sai, o que se transforma, é uma. É, às vezes é uma criança.
Esta lei prevê que pelo menos um dos os gametas tem que ser pelo menos de um dos beneficiários.
Obrigado.
Prevê que obrigatoriamente tem que obrigar que. Ok, não interessa. Não interessa, é para usar os dois verbos. É sim. É obrigatório que. E portanto, a gestante de substituição, se aquilo vai ser autorizado pelo órgão que decide, sabe que. Aquilo está dentro da lei. Agora, não tem que saber se aquele embrião resultou de um ovócito e de uma dadora, de um espermatozoide e de um dador, sabe que menos um dos beneficiários é o. Porque, por exemplo, mesmo sendo um beneficiário, ou melhor, sendo um familiar do casal beneficiário, pode ser até importante que não saiba a proveniência de um dos gametas. Se foi de dadora ou de dadora. Pois. E, portanto, não tem
se
que saber.
Se é do filho ou da nora.
Pode saber-se pelo casal beneficiário. Mas não tem que saber. É perfeitamente. Isto eu ponho-me veementemente contra isso, porque é violar um sigilo, um dever de sigilo e um direito de sigilo que o casal tem todo o direito de ter. Quer dizer, a gestante, em termos práticos, para a saúde da gestante, para a saúde do bebê, não interessa nada se o ovócito é da mulher, do membro do casal, ou se o espermatozoide é do membro do casal ou de dador. Percebes? Quer dizer, portanto, não há necessidade disto.
Vou ver se ponho os olhos a ver.
Ah, então vá.
Também aqui.
Não queres levar,
Joana. Também aqui, quer dizer, esse tipo de conhecimento será mais fonte
de
problema do que de solução. Quer dizer, não é fonte de solução para nada, é fonte de problema. Porque estamos a abrir, a dar conhecimento de algo que é desnecessário, que é do foro íntimo do casal, ou não, se o casal o quiser divulgar a quem entender, ok, mas não há necessidade nenhuma para a boa prática de tudo isto, para a obediência à lei, para a segurança das pessoas envolvidas e da criança.
Eu acho que não acrescenta muito, ou melhor, não acrescenta nada à formulação da vontade da gestante. Para a gestante, esta informação não é determinante na formulação da sua vontade. Se o gâmeta é do homem, se é da mulher, se é. Não é. Não é. Não, mas não pode ser. Mas não. Não.
isto é muito simples, desculpa. Voltamos à regulamentação. Na regulamentação, nós discutimos, a Carla tem toda a razão, nós discutimos isto na altura, a metodologia, por exemplo, eu considerava que o ponto de partida deve ser o centro, outro. Ok, mas o que está na regulamentação, num dos projetos, não sei se é o aprovado ou não, é. Está aqui toda esta sequência e, de facto, é o pedido de autorização prévia deve ser acompanhado dos seguintes elementos e documentação. De facto, a identificação do casal, a aceitação das condições previstas do contrato de tipo, da documentação médica, etc. Ao Conselho chega isto. Tudo bem, não interessa. Quer dizer, a sequência é esta, não é? Pronto, já está definido, não vale a pena nós estarmos aqui a... Exatamente, agora, mas o ping-pong potencialmente continua, a bola ainda está a andar. Sim, ou está parada para o ponto final. Pronto, mas está a andar, está no, agora como vai cair, portanto é por isso que não vale a pena estarmos aqui.
A gestante obriga-se a cumprir todas as disposições médicas que sejam determinadas pelo médico responsável pela gravidez, que será por ela escolhido. Porquê é que é a gestante que escolhe o médico? Eu não acho assim. Eu acho que deve ser, aliás, é o que diz aqui na regulamentação, que é com a participação, que a gestante participa nas decisões referentes à escolha do obstetra. Portanto, deve ser por acordo. Agora, não pode ser a gestante a impor eu quero este obstetra, se, por exemplo, o casal não quer. Que seja aquele. Pode haver aqui outras. Eu acho que tem que ser uma decisão. Mas tem que haver. Pronto, mas eu não estou a ver.
Tem mais sentido o que está. De facto, na regulamentação está aí. Se há...
Que ela participe, portanto, que eles acordem. Acordem.
Ou aquele médico arranjou.
Arranja-se outro que seja do acordo. Do acordo de ambas. Mas
arranjam em consenso.
Um que seja de acordo
é o que
de ambas.
Está, os direitos da gestante na participação das decisões referentes à escolha do obstetra que tem a gravidez, do tipo de parte e do local.
Está, o artigo 3º sobre o contrato de gestação de substituição à linha B, que diz que a gestante participa nas decisões referentes à escolha do obstetra. Não é ela que decide, nem acho que seja correto que seja ela sozinha que decida. Ela participa.
O decreto parlamentar prevê isto. Está aqui
Sim,
escrito.
Está aqui.
Não, mas isto foi...
Sim, mas pronto.
Mas isto já vem de trás, já vem da comissão também. É isto, é... Os direitos da gestante de substituição, de contrato de gestação de substituição. O CNPMA aprova o contrato tipo de gestação de substituição que contém... Deixa ler o que está aí, portanto. O CNPMA aprova o contrato tipo de gestação que contém os elementos essenciais do contrato, disponibilizando o respectivo sítio da internet. E depois, por acordo entre as partes, podem ser ditadas cláusulas ao contrato tipo referido no número anterior. Pode ser ditadas cláusulas. E depois, na linha B, tem os direitos da gestante de substituição na participação nas decisões referentes à escolha do obstetra que segue a gravidez, do tipo de parto e do local onde o mesmo terá lugar. Não.
Não.
Eurico, não, mas aqui é diferente. O casal não tem direito de impor, mas também a gestante também não tem direito de impor. E portanto, quer dizer, não há aqui direitos de uma das partes absolutos sobre a outra.
Sobre a
parte.
Outra parte, exatamente. É?
E portanto, acho que tem mais sentido que seja aqui uma atitude de consensualidade e de acordo com. É o mais saudável. Como? De todos, assim, ok. Eurico. Então não há acordo.
Não há barriga para ninguém.
Tem de ser por elas.
Eurico.
Tem de ser por elas.
Eurico.
O casal tem que concordar, senão se não concordar, pronto.
Não, é melhor não fazer
não
contrato.
Não pode assinar o contrato.
Se não concordar, vai.
Não há barriga. Se calhar vai acordar.
É pronto.
Mas então é por consenso.
Não.
É por elas que.
É claro.
O risco é para elas, não é para o casal.
É claro. Eu também acho que ela tem risco. Ninguém vai por ninguém. Também
a gravidez só torna um pouco dela.
Eurico, mas desculpa uma coisa. Sair assim a regulamentação, nós não podemos escrever. Eu já discordo que esteja, mas mesmo que a maioria o defina, mas isso os juristas o dirão, que isto vai contrariar o que está aqui. Aqui prevê os direitos da gestante nas decisões, mas não prevê o direito absoluto que a decisão é da gestante. Não é? Os direitos da gestante nas decisões referentes à escolha do obstetra. Quer dizer, dá direito exclusivo à gestante? Já é discutível, não sei.
O que é que diz respeito à regulamentação? Sim, há o estatuto, não sei qual é que é o tema, mas a lei de saúde não estabelece direitos para os utentes.
Lei de base está.
Então vamos ver. Porque a sistema de direito regulamentado não pode revogar uma lei.
Sim,
o direito à escolha do médico do mundo.
Na prática, não se pode aplicar.
Mas quer dizer, mas sendo uma decisão das duas partes, o direito não está aqui posto em causa.
O que diz a lei de bases é reconhecido aos utentes a liberdade de escolha do responsável pela prestação dos cuidados de saúde dentro dos condicionalismos referidos na parte final do número 1 do artigo 6º e das normas de distribuição racional e regionalização dos serviços. E o artigo 1 do artigo 6º diz que, engraçado, a garantia consagrada no artigo 4º, temos que ir para trás outra vez, compreende o acesso a todas as prestações abrangidas pelo SNS e não sofre restrições, salvo as imposições pelo limite de recursos humanos, técnicos e financeiros disponíveis, ou seja,
direito de escolha
não tem.
No Serviço Nacional de Saúde não existe. E estamos a falar em regimes que serão essencialmente privados, mas, por questões logísticas.
Reparem, ao prever uma decisão conjunta e uma decisão que resulta do acordo das duas partes, não elimina o direito da gestante.
Há aqui um problema, que é assim. Essa questão foi levantada, por exemplo, a nível dos contratos de consumo, em que o legislador teve a necessidade de criar uma coisa que são as cláusulas contratuais gerais, em que determinou que, por haver um desequilíbrio entre as partes do contrato, há cláusulas que são absolutamente proibidas. E então, nem sequer, mesmo que as partes estejam de acordo, o legislador diz que aquelas cláusulas não são admitidas. Porquê? Porque em certos tipos de contrato existe um desequilíbrio contratual. Existe uma parte que pode impor, à força, pode impor certas cláusulas. E então o que é que o legislador faz? Nem duvida de proíbe e nem sequer está ao alcance das partes expor nessa parte. Portanto, isto é a lógica que está subjacente a isso. Portanto, aqui nós podemos dizer que essa situação poderá acontecer.
Mas aqui
o que vai ser sindicado, aquilo que poderá realmente ser sindicado é a única.
Aqui não se impõem comportamentos. Aqui. Não, mas aqui não é o casal que vai impor. Olha, o casal não vai impor, porque isso também não seria correto ser o casal a impor. O que aqui que está, se ficar assim, é os direitos da gestante na participação das decisões, ou nas decisões. Pronto.
Então, se calhar, este ponto é melhor ficar para depois de saber o que é que seria na argumentação.
Se bem que reparem, isto até dá o fim da própria gestante. Porque a gestante tem dizer, se não for isto mesmo, eu não quero.
Exatamente.
Pronto, então, pronto.
Isto é tudo, isto
mas isso é mais saudável do que... Pronto.
É. Isto é tudo, isto na prática vai ser sempre a grande da matar.
Claro.
Exatamente, na prática vai ser sempre
a tem que ser.
Sim. Mas o facto de a gente dizer que é importante está certo. Estamos a todos a concordar com isto.
Não, claro, não, não Carlos, não, é assim. Concordamos com o direito também da grávida a definir, a não ser imposto. Mas o que é saudável é que numa situação destas, em que há uma partilha tão grande e algo que é tão importante, que as decisões sejam decisões a três.
Vai ser sempre.
Quer dizer, tem que ser. Isso é que é saudável.
Não vai só agir sobre a grávida, vai agir também sobre a criança que está.
Exatamente.
Não é filha da criança.
Exatamente.
Eu estava aqui a perguntar, quem acaba por ser mais frágil são os próprios negociados, porque eles próprios nunca
vão conseguir impor.
Claro.
Claro, é isso.
Claro.
Ou é assim ou não fácil.
Claro.
Exato.
Claro.
Mas isso, digamos que a gestante é um elo fraco,
mas é
um outro elo.
Mas é o elo mais poderoso.
Mas é o mais poderoso com frequências. Claro. Se ela disser que não quer
claro.
Ter uma gravidez com feto mal formado, ela aí é que é o.
Ou está em Portugal e foge para o Brasil, para o meio de não sei o quê, nunca mais ninguém a vê.
Ah, isso é assim.
E pronto.
Ah,
oh, o Erico, ok.
Se há uma vírgula a mais, vá lá.
Mas isto é.
O ponto 5 do objeto. Grávida, vírgula, poeta.
Há outra, tem outra no meu livro.
Pronto, aí. Há a mulher grávida, vírgula, poeta.
Mas aqui também isto.
A situação que nos encontramos no exercício da gestão social.
O mesmo que disseram no livro da organização.
Mas eu acho que esta aqui.
Eu lembro-me quando nós discutimos isto no Ministério, era, a ideia era dar direito de licença pós-parto, embora mais reduzida porque não havia amamentação, à gestante e direitos correspondentes a uma recém-mãe à beneficiária do casal que recebia a criança para a ligação dos primeiros meses. Agora, se isto se traduz neste tipo de texto ou não, isso eu já não sei.
Sim, eu tenho aqui só uma objeção à formulação, porque acho que pôr o não diminui o exercício dos direitos, não. Eu preferia, não estou a ver, mas eu preferia e que fosse a gestante beneficia dos direitos. Ou do exercício dos direitos de natureza social, laboral ou outra.
Em vez de não.
E não de não diminuir. Não diminui o exercício. Isto o que é que significa?
Mas pode ser. Pode ser garante. O garante.
Mas
eu
não posso
explicar esta formulação.
Sim.
Esta formulação foi. Nós. Dá quase uma força de oportunidade deste contrato a situações limitem. Por exemplo, não se sabe muito bem, a gestante vai para o contrato e diz: Eu acho que tem direito a isto, e alguém da Segurança Social diz: Não, a senhora não tem. E ela pega, mas eu tenho aqui este contrato que diz isto. E isto era uma forma de dissuadir eventuais problemas que podem ser criados junto da entidade patronal, junto da Segurança Social, certo?
Mas aí o contrato não vai alterar isso. Não, a lei é que vai mandar.
Pois não, eu sei que sim, mas podia ser uma forma de dispersão ou dissuasão para situações que
seriam. Mas há muitos burocratas que também.
Se é para mostrar o contrato nesta situação, ainda bem que a gente não disse que foi com esperma de dor, nem que foi por ausência de útero.
Bem visto!
E se por acaso Não, isto vem do há uma linha do decreto regulamentar. No artigo 3º do decreto regulamentar estava lá. Está lá isso. Mas há uma coisa que agora vocês fizeram de voltar atrás, que é assim. Se por acaso as partes acordarem, e ninguém as pode proibir isso, desculpem lá que vos diga, mas ninguém as pode proibir, que a gestante, a grávida, vai amamentar a criança, isso tem influências em termos dos direitos dela. E depois ela vai dizer, ah, então, mas como é que é?
Tem um mês de recuperação de parto e acabou-se.
Portanto, ou seja, está proibida, ou seja, está proibida de amamentar. Portanto, está proibida de amamentar.
Que ainda não saiu, mas no texto que nós, enfim, cozinhámos, concluímos que havia o balanço equilibrado entre a mulher que, não indo ter ligação à criança, mas tendo tido um parto, teria direito a um tempo de recuperação que na lei está previsto, por exemplo, para os abortos, que é um mês. E a mãe propriamente dita, ou o casal beneficiário, teria direito ao mesmo que um casal que tem um filho.
Eu posso ler o que está aqui, que é o regime de proteção de parentalidade, que é, no que respeita ao casal beneficiário, o parto da gestante de substituição é considerado como seu para efeitos de licença parental, no âmbito da aplicação do regime de proteção de parentalidade. E depois, no que respeita à gestação de substituição, na altura, o seu parto à gestante de substituição, o seu parto beneficia de regime equivalente ao previsto para a situação de interrupção de gravidez. Também no âmbito da aplicação do regime de proteção de parentalidade.
Mas no artigo 3º não está lá uma coisa qualquer com esta formação, portanto, os exercícios de direitos de direito social, federal, conferidos à República da Liga.
Acho que há ali em que diz que deve constar os direitos da restante substituição no âmbito da sua função de parto.
É só o nome.
Portanto,
o lactante não tem lógica.
Aqui não está nada lactante.
Pois não?
Nem tinha sentido estar, não é?
Não é colocado, mas a redação que o Alberto Negro faz em todo o sentido. Não é por ter lá estado, mas aquela que tu lês faz em todo o sentido em termos da proteção.
Se calhar foi uma versão anterior, nem sequer o plano.
Não, mas nós não fizemos nada disso. E também do que recordo, não, embora isto teve tanta coisa, tanto contacto para lá para cá, que a pessoa já está todo. Mas foi o sentido foi este. No que respeita ao casal beneficiário, o parto da gestante substituição.
Porque de facto, é exterior aos contratos. Ou seja, é exterior aos contratantes. Não é? Não é? Depende
de
onde?
Sim, não terá. Podem também, mas
podem correr contrato de trabalho. Exato, mas não vai ser. Não é prestar neste contrato que ela tem mais de 30 anos. Exatamente. Nem o outro.
O 2 alínea A também é um bocadinho bizarro aqui. Não, calma, calma. Na lei não está isto. Na lei em geral da PMA está que ninguém deve ser submetido a uma técnica que não ofereça razoáveis, e mais os riscos, mais não sei o quê. A transferência de embriões para o útero de uma senhora que não foi submetida a tratamento nenhum, que não teve ato médico nenhum e que a única coisa que faz é receber os embriões, em princípio não tem opções, porque não há técnicas de alternativa, quer dizer, ou faz a transferência ou não faz, nem comporta, nem sei se comporta razoáveis probabilidades de êxito ou não, para a gestante. Porque isto não poder-se-ia aplicar era aos beneficiários, não é? Que esses é que vão fazer o tratamento, a senhora ser estimulada, ser aspirada os ovócitos, juntas as células, etc. Portanto, a gestante, primeiro, só pode fazer uma técnica, não há alternativa. Em segundo lugar, tenha razoável eficácia ou não tenha, é o que é. Em terceiro lugar, que não comporte riscos significativos, só comporta o risco decorrente da eventual gravidez, que é aquilo que é o objetivo de tudo isto. Portanto, é aquela linha, eu acho que aquilo não interessa.
É evidente que não pode haver aqui um risco de maior, não pode ser uma mulher que já tenha tido 4 filhos por cesariana, por exemplo, não é sensato, mas isso é uma questão também de boa prática médica.
Mas isso não faz sentido.
Ninguém vai aceitar a ânsia, não há riscos.
Não, não. O ato em si não comporta riscos.
Não, comporta, ao caso que eu estava a dizer.
Imagina, é uma mulher que faz uma histeroscopia e vê ali, quer dizer, há ali uma deficiência resultante lá de uma cesariana anterior. Ou fez 4 cesarianas. Não, mas para a gravidez há um risco maior. Portanto,
mas é uma questão de ver, há riscos agora, decorrentes
da gravidez.
Não do ato técnico.
Exatamente.
De colocar lá dentro o embrião. Exato. Que é o que diz ali, que é a técnica que não.
Isto é para tirar, na prática é para tirar.
Só perguntar uma coisa, e se houver uma complicação da gravidez que tenha uma consequência para a gestante? Está previsto.
Iniciais, mas que provavelmente não haveria gestantes em quantidade suficiente, se é que assim vai haver, que era mulheres que já tivessem tido filhos. Portanto, já haveria, digamos que, uma prova terapêutica da natureza e já haveria um conhecimento vivenciado da própria, porque riscos de uma gravidez há sempre, não é?
Sim, mas é
que vai ser necessário nós analisarmos e porventura aprovarmos algumas deliberações sobre limites de idade, etc. Que não foram.
E ela já deu à luz a gestante? Isso está tudo definido?
Tá. Não, foi sugerido por nós, mas não. Mas
substituição?
Não, pois isso nós sugerimos e também já foi
votado.
Mas isso caiu, provavelmente por aspectos práticos.
Algumas coisas caíram, mas há coisas que, tendo caído, nós, na minha opinião, nós podemos recuperar. E, aliás, não contraria a lei, nada disso. Não contraria. Aquilo que nós possamos acrescentar é que uma questão dos limites da idade da mulher e do homem, que na altura.
uma das versões, mas portanto, aqui, como eu digo ali, o presidente da Comissão da Rua. Também não. Também não. Então, olha, já somos dois. Acho que eles remetiam para o Conselho a fixação de limites de idade e coisas assim. Eu vi isso escrito. Eu vi descrito.
Está solicitado, provavelmente, não é?
Não, mas eu acho que já vi isso escrito em algum lado.
Aquilo que são seis, não, quatro, não, quase quatro e meia.
Se houvesse, uma das questões é que, para a prática, os limites, né, obedecerão aos critérios definidos para as outras, pelo CNDMA, para as outras, para as seis critérios de.
Bom, agora, diz-me...
Bom, é considerado aqui o regime geral dos limites, por exemplo, de idade.
Sim. Alberto, deixa ver isso.
Bom, mas continuando, estas coisas...
Qual a linha B tem...
Ou falas isto certo?
A linha... Não.
Mas a linha A não faz sentido.
A linha A não faz sentido como direito da gestante. Okay. Não é um problema de não vir na lei ou não fazer sentido para o casal, por exemplo. Tal como na linha B... Há uma parte que é também decorre da cópia da lei, que é ser assistida em ambiente médico.
Este artigo
vem
dali todo, quase todo.
Vem dali da onde?
Daqui da lei.
Da 32 de 2006, mas isso era quando não havia agentes passivos. A gestante é um agente passivo nisto. Se ficar grávida, passa a ser muito ativo. Mas caso, antes disso, é meramente um... receptáculo.
Então, mas tu achas que isto
portanto, este ser assistido... assistido em ambiente idóneo, que disponha todas as condições materiais e humanas requeridas para a correta utilização da técnica de PMA, tira ou indicada, porque aqui só há uma, que é a transferência dos embriões, agora,
do
embrião, sim, sendo para uma senhora um de cada vez, mas depois, bem como as requeridas para o acompanhamento da gestação resultante, dava a ideia que era no mesmo ambiente médico e o acompanhamento da gestação é será alguns, onde quiserem, etc. Portanto, poderá ficar assim, é ambiente médico idóneo, ou poderá ser um bocadinho mais explicitado. Agora, a palavra indicada é...
Não cortar o indicado. Indicado. Mas então, como é que é explicitar? É que isto já é suficientemente amplo para caber aqui tudo. Não?
Pois.
Sim.
Pois.
Mas
agora...
Há alguém que se quer ir embora.
Há um senhor que se quer ir embora. Mas já agora, só as outras ali, só pelo menos acabarmos
não,
este.
No ponto 2 eu tenho um problema com a linha E. Com a linha E.
Eu também tenho um problema.
A linha E é, parece-me exatamente igual à linha G do ponto 1. Há alguma... Do ponto 1, mas o ponto 1 era considerando, se calhar é por isso que aqui está a aposta.
É só para reforçar isto.
Ah, pronto, então.
Mas antes disso, não percebo a diferença entre a linha B e a C. Porque é que nós pomos uma linha C?
Pois.
Está tudo incluído praticamente na linha
C. Ah, pois está. Pois está. Por isso é que eu. Depois esqueci-me do resto da raciocínio e disse ou se alterava ou já cabia lá.
Então,
peraí,
então,
a linha
talvez
C não faz sentido.
Parávamos no coiso. Ser assistido em ambiente médico idóneo que dispõe todas as condições materiais e humanas para a correta utilização de técnica de PMA. E depois esta outra parte vinha para a linha C, portanto, ser assistido em ambiente médico idóneo que dispõe todas as condições materiais e humanas para a adequação da sua condição de grávida, em resultado.
Não, a sua não. Condição de grávida, pá, então é gestante resultante disto.
Hã?
Já está. Sendo assistido. Está.
Que suba, o que estás a dizer? É, portanto, é, ficava só a linha B.
Ficava só.
Só a linha B e tirava-se a C. É isso? Então, ok.
Descomplicado.
Pronto, ok, tudo bem. Tu corta-se a C, mas mantém-se a B com aquela. E agora, nas antigas D, E e F, tem algum problema?
Não, fora a repetição.
Pronto, então paramos na cláusula terceira.
Sim.
E, entretanto, esperemos que o Sr. Presidente não comece a preocupar-se com outras coisas e vá a outras festas em vez de promulgar isto.
acho que vai ser muito, muito difícil.
Olha, eu reforço aqui, se mais se fores contactar
com está alguém, para vir?
Já as coisas intercorrências.
Não, está à espera da venda. Porque senão pode ser qualquer
momento. Vai ser difícil, mas é para quem fizer o contrato. Para nós.
Que esta malta.
E nós elaboramos o contrato tipo sem ter que dar nenhuma, pedir nenhuma parecer, nem autorização, nenhuma entidade. Nós somos a entidade reguladora, decidimos, está decidido. Eu gosto.
Não, eu gostava. E poucas mais horas.